Agora são 10 horas e 35 minutos. Muito bom dia para você. Hoje é quarta, 31 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Suspeitos de matar homem com tiros de fuzil em Maringá são presos em Londrina com armas e munição. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Pois é, esse crime ocorreu ontem pela manhã, como a gente trouxe aqui no CBN Paraná, numa região de Maringá bastante movimentada e num horário em que muita gente passava pelo local, indo para o trabalho, para a escola. Cauê Eliseu Costa, de 26 anos, foi executado com tiros de fuzil. No final do dia, 3 homens suspeitos do crime foram presos pelo batalhão de choque da Polícia Militar em Londrina. Com os suspeitos foram encontrados um fuzil, 2 pistolas, munição, carregadores e coletes à prova de balas. O fuzil apreendido pode ser o usado no crime. O delegado de homicídios de Maringá informou que o principal suspeito foi identificado horas depois do crime. Ele é morador da região metropolitana de Curitiba, que teria pego armas para matar Cauê com conhecidos em Londrina. E a motivação do crime seria vingança. A vítima era integrante de uma facção criminosa e anos atrás teria participado de um ataque a um rival do mesmo grupo. Nesse ataque, um familiar deste rival morreu. Depois disso, Cauê começou a receber ameaças e passou a mudar de endereço, primeiro no norte do país e depois aqui em Maringá, onde estava há 1 ano. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações e a gente segue falando aqui no CBN Paraná de casos policiais, porque a polícia prendeu 2 pessoas envolvidas em receptação, furtos e roubos de produtos de cobre em Londrina. A operação tem o objetivo de combater crimes contra os comércios e casas no centro da cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Na manhã de hoje, as polícias civil e militar, a Guarda Municipal, com o apoio de agentes das Secretarias da Fazenda e do Meio Ambiente de Londrina, deflagraram a operação curto-circuito, visando o combate de furtos e também roubos na região central aqui da cidade. O inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil em janeiro, agora de 2023, com o objetivo de identificar as pessoas envolvidas com receptação, furtos e roubos a comércios, residências e também transeuntes no centro de Londrina, crimes envolvendo produtos que contêm cobre, como fios de energia, aparelhos de ar-condicionado e tampas de bueiros. A operação conta hoje com mais de 100 policiais civis, militares, guardas municipais, grupamentos aéreos, cães farejadores e servidores da Secretaria de Fazenda e do Meio Ambiente. Hoje, esses agentes estão nas ruas para cumprir 22 mandados de busca e apreensão em residências e comércios do ramo de metais, 2 mandados de prisão preventiva de pessoas envolvidas com esses roubos na região central. A operação deflagrada hoje é apenas a primeira fase dessa ampla investigação que começou no ano passado. Agora, nesse ano, foram efetivadas 65 prisões em flagrante de pessoas praticando furto ou roubo na região aqui de Londrina. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. O Ministério Público denunciou o técnico de informática preso por armazenar pornografia infanto-juvenil em Castro, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O técnico de informática foi denunciado nesta segunda-feira. O homem, de 47 anos, foi preso ainda na semana passada. Segundo o Ministério Público, ele teria se aproveitado do acesso ao telefone celular de uma adolescente de 15 anos para acessar e armazenar fotos íntimas da vítima. O crime teria ocorrido pelo menos em 2 ocasiões, entre agosto do ano passado e maio deste ano. Segundo a investigação, a mãe da menina procurou a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência contra o técnico de informática. A adolescente teria deixado o celular para reparo em uma assistência técnica do município. Com isso, o proprietário teve acesso ao aparelho e copiou imagens e vídeos de conteúdo sexual armazenadas no celular da vítima. De acordo com a Polícia Civil, ele teria utilizado um e-mail institucional da adolescente para encaminhar os arquivos para o seu e-mail pessoal. Durante busca e apreensão, a polícia apreendeu equipamentos em que foi constatado o armazenamento de outras imagens e vídeos envolvendo pornografia infanto-juvenil. O técnico foi preso em flagrante na última quarta-feira. Segundo o Ministério Público, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente é crime, definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. Então tá aí, claro, né? Isso é crime. O Ministério Público denunciou então este técnico de informática que cometia este crime, armazenava pornografia infantil juvenil no computador, né, nos seus dispositivos, em Castro, na região dos Campos Gerais. A BR-277 segue interditada entre os municípios de Nova Laranjeiras e Guaraniaçu. Um caminhão tombou ontem no quilômetro 484 da rodovia e esparramou na pista material corrosivo. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, bom dia. Quem precisa trafegar pelo trecho encontra opção de desvio? Já há alguma previsão de liberação da rodovia?
Há previsão, tem alternativa. Luciano, bom dia para você e para todos que nos acompanham em todo o estado do Paraná. O acidente, só lembrando, ocorrido ontem, envolvendo um caminhão carregado com material corrosivo que você falou, interditou totalmente os dois sentidos da BR-277 em Nova Laranjeiras. A carga do veículo tombou em uma curva na altura do quilômetro 484, entre Nova Laranjeiras e Guaraniaçu. Ninguém se feriu. E já são mais de 24 horas após o derramamento da carga corrosiva, Luciano, nesse trecho da BR-277, cerca de 8 quilômetros após o trevo de acesso à PR-473, na aldeia Rio das Cobras, sentido Curitiba, Cascavel. A rodovia, repito, segue interditada. A informação foi confirmada agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal, a CBN. Na noite de ontem, uma empresa de Curitiba responsável por retirar o produto, que é altamente tóxico, chegou ao local, fez a retirada de parte do produto. Agora de manhã, o trabalho consiste na contenção do líquido que está derramado sobre a pista e a liberação total dos motoristas, dos condutores de veículos, deve ocorrer por volta do meio-dia. Pouco antes, por volta das 11h30, menos de uma hora, deve iniciar o sistema Pare e Siga, segundo o inspetor Salgueiro, que foi ouvido para a nossa reportagem há menos de 5 minutos.
Nós estamos aqui no local, o processo de limpeza da pista, e em instantes deve iniciar, de repente daqui uma hora devemos iniciar um pare e siga aqui no local.
Segundo o inspetor Salgueiro, Luciano, filas quilométricas se estendem nos dois lados da rodovia e a alternativa é de que quem realmente precisa, neste momento, se deslocar pelo trecho, utilize uma rota alternativa. Quem sai de Curitiba e deseja seguir aqui para o oeste do estado deve entrar no trevo da aldeia Rio das Cobras, seguir por Espigão Alto do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Catanduvas e então acessar a 277. Já quem sai aqui de Cascavel rumo à capital, o trecho é o inverso, entrando em Catanduvas e saindo no trevo da PR-473 com a rodovia 277. A pista, eu repito, vai estar totalmente liberada por volta das 12 horas, mas às 11h30 terá lá aquele sistema pare e siga, ou siga e pare, como disse o inspetor Salgueiro, e o produto que está na pista é chamado de monoetanolamina, anticorrosivo usado na fabricação de produtos de limpeza. Então, se você está pensando em vir para cá, bom, Luciano, você vai até meio-dia no ar aí, né? Depois do meio-dia vai estar liberado, não vai ter problema. Eu volto com você.
Tá certo, né? Então esperamos, e o motorista que depende da estrada, principalmente, espera que ela seja liberada o quanto antes. E por falar em interdição, olha, após as chuvas registradas nos últimos dias, a Estrada da Graciosa, a PR-410, no litoral aqui do Paraná, acabou de ser interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, né? Então, foi interditada preventivamente e temporariamente a rodovia. O fechamento ocorreu agora às 10 horas da manhã e a previsão de reabertura é amanhã, quinta-feira, às 9 da manhã. Então, tem pelo menos uma previsão, dá para você se programar. Ela que não é a principal opção para quem desce a Serra do Mar aqui da capital, enfim, do interior do estado em direção ao litoral, tem a 277 que é a principal opção, mas a Estrada da Graciosa, portanto, interditada até amanhã, às 9 horas da manhã, preventivamente por conta do excesso de chuvas que tem caído por aqui, as chuvas que devem cessar a partir de hoje, pelo menos aqui na faixa leste do estado. E hoje, 31 de maio, além do último dia do ano, do mês, é o último dia para enviar à Receita Federal a sua declaração do Imposto de Renda. E será que muita gente aqui no Paraná deixou para a última hora? A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, traz o balanço parcial. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. De acordo com a Receita Federal, até o momento, cerca de 99% dos paranaenses já entregaram as declarações do Imposto de Renda deste ano, o que equivale a quase 2.490.000 contribuintes. Esse número é baseado na estimativa que foi divulgada pelo órgão logo que as declarações começaram a ser entregues em 15 de março, que era, a expectativa era de receber aproximadamente 2.5 milhões de declarações em todo o estado. Segundo a Receita, com as últimas atualizações, essa marca será ultrapassada até o fim do dia, quando encerra o prazo de entrega. Este ano, o contribuinte tem algumas facilidades, como escolher a declaração pré-preenchida ou receber a restituição por PIX. Segundo a Receita, a escolha do cadastro pré-preenchido facilita a verificação dos dados já existentes e também a inserção ou alteração de novas informações. Outra novidade adotada pela Receita facilita o preenchimento da documentação para as pessoas que acabam fazendo várias declarações para amigos e familiares. A pessoa que vai fazer a declaração, ela pode ter uma autorização feita pelo contribuinte para que ela acesse os seus dados. Outra dica que foi dada pela Receita é que o contribuinte não deve omitir nenhuma informação sobre dados de rendimentos como salário, aluguel ou investimentos. O conselheiro e coordenador adjunto da Comissão Nacional do Imposto de Renda Pessoa Física, Maurício Cândido, lembrou que omitir dados pode levar a declaração a cair na malha fina da Receita Federal.
As pessoas deixar de declarar todos os seus bens, como imóveis, veículos, contas bancárias, investimento, entre outros. A omissão dessas informações pode levar a cair na malha do imposto de renda a sua declaração. E também não informar informações financeiras, transações envolvendo com o mercado de bolsa de ações, imóveis que você vem pagando, capitalizando, entre outros, essa omissão também leva você a cair na malha do imposto de renda.
Então, a dica de hoje é para que o contribuinte faça a declaração, mesmo que fique incompleta, e depois retifique atualizando o que ficou pendente, porque pelo menos assim a pessoa entrega dentro do prazo e não vai pagar a multa, porque o contribuinte que não fizer o envio da declaração até às 23h59, até às 11h59 da noite, pode pagar uma multa que varia de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido. Luciano?
Obrigado, Sheila, pelas informações. Não deixe para a última hora, né? Corre o risco de o sistema travar. Faça a sua declaração e evite pagar a multa. 10h48, assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.